neste momento. Deus, através desta emissora, leva até você mais um programa de fé, com mensagens, hinos e orações a seu favor. Fé para vencer.
Mensageiro, Deus enviou o seu profeta, é, seu profeta é. Este som de alarido retumbando está, retumbando está.
E as águias de Deus
já voando estão, já voando estão. William Branham foi seu nome e Deus foi com ele,
e Deus foi com ele.
E a coluna de fogo sempre lhe seguiu,
sempre lhe seguiu.
A palavra ele pregou, a palavra ele pregou
com fidelidade.
Não se turbe o vosso coração. Crede em Deus, crede também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou-lo teria dito. Vou preparar-vos lugar.
Teu coração jamais se turbe, nem nele haja mal temor, pois Deus do céu de ti bem cuida. Oh, confia em teu Senhor. Deus é nosso Pai amado, que das aves ela bem dá aos lírios tanta glória, e te atenderá também. O fardo pode ser pesado, grande a cruz a conduzir. Confia, Cristo, teu cuidado vai contigo repartir. Deus é nosso Pai amado, que das aves ela bem dá aos lírios tanta glória, e te atenderá também. No ar já negras nuvens pairam, trazem-te perturbação. A vinda de Jesus aguarda, nele a consolação. Deus é nosso Pai amado, que das aves ela vem. Dá aos lírios tanta glória e te atenderá também.
Jesus Cristo, pleno conhecedor do que o homem enfrentaria aqui na terra, sempre declarou e fez promessas àqueles que creram nele, avisando, inclusive, do que eles enfrentariam neste mundo. No nosso caso, que também cremos, avisando o que nós enfrentaríamos neste mundo. Ele disse enfaticamente, como um verdadeiro líder, neste mundo tereis aflições. Mas, tende bom ânimo. Em São João, capítulo 14, ele faz esta promessa, dizendo, não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Quando ele disse, não se turbe, ele estava mais uma vez avisando, neste mundo, todas as casas enfrentarão tempestades. Enquanto estiverem sob esta dimensão, vocês enfrentarão dificuldades. Dificuldades inesperadas. Vocês sofrerão aflições. Serão provados de todas as formas. Mas não se turbe o vosso coração, não se desanime, não se agitem. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Ouvintes, Deus não tem para nós recompensas e bens somente aqui na terra. Na verdade, Ele também nos dá muitas coisas boas aqui na terra. Ele nos dá uma esposa, um esposo. Ele nos dá filhos a quem amamos. Ele nos dá o nosso lar e outras coisas lícitas e convenientes para uma vida cristã. Mas tem uma coisa. Tudo que Ele nos dá aqui nesta dimensão não reflete nem sequer uma milésima parte daquilo que Ele tem reservado para nós usufruirmos não somente uns 70, 80 anos aqui na Terra, mas para usufruirmos eternamente. Como Ele poderia nos dar tão grande glória para usufruirmos dessa glória só por um período tão curto da vida humana? De 70, 80 anos, como diz o salmista, no Salmo 90, que aquele que passa de 70, 80 anos é cansaço e enfado. Então, que Deus seria este? Que glória seria esta? Que só poderia ser usufruída
por um curto período, isso seria pior. Isso seria uma desgraça. Seria uma infelicidade. Você não vê quando este homem natural põe os olhos nas suas coisas terrenas, em suas fazendas, em seus bens, e depois constata que está sofrendo do coração, ou está com um câncer, ou outra coisa qualquer, ele se torna um infeliz, porque tendo tudo que se podia ter aqui na terra, não pode valer-se a si mesmo. Que glória seria esta? Por isto, o homem deve trabalhar mais pelo reino de Deus, voltar mais a sua mente. Paulo disse, quase que num extremo, para o homem natural isso é um extremo, pensai nas coisas que são de cima e não nas que são da terra. Agora, o que Deus tem de bom para você, minha irmã? O que Deus tem de bom, de glorioso, de sublime para você, você não conhece, humanamente falando. Além de ser milhões e milhões de vezes melhor do que tudo que ele pudesse te dar aqui na terra de bom, você vai gozar desta glória, destas bênçãos, não somente 70, 80 anos, se viver 70, 80 anos, mas vai gozar eternamente, sem nunca ter fim. Isso é glória. Isso é maravilha. E edificar a casa na rocha é ter uma fé como esta que estou vos anunciando. É uma fé limpa, pura, consciente, verdadeira, no que é real, porque esta é a fé de Jesus Cristo, introduzida pelo seu Espírito nos apóstolos. Bom, ele disse, na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou-lo teria dito, vou preparar-vos lugar. E se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Aquela rejeição de Jesus Cristo, as coisas que Satanás lhe ofereceu lá no Monte da Tentação, explica perfeitamente que Jesus Cristo tinha consciência, sabia o que ele possuía. Por quê? Satanás, na verdade, tem tido a terra por 6 mil anos, mas isso terá um fim. E Jesus Cristo preferiu resgatá-la pelo seu sangue, sabendo que será propriedade dele e sua esposa e sua noiva querida, tratando-se do presente, eternamente. Haverá o casamento, que são 3 anos e meio nas bodas do Cordeiro. Dar-se ao início destas bodas com o rapto, o arrebatamento, que o mundo não verá. O mundo ficará aqui em grande tribulação, cumprindo assim o restante, a metade da última semana das 70 semanas de Daniel. O mundo estará em grande tribulação enquanto Moisés e Elias estará tratando com os judeus. Agora Deus não tratará mais com os gentios. Sim, durante esses 3 anos e meio, a esposa do Cordeiro estará nas bodas do Cordeiro, o que significa o casamento. Logo virá o milênio. A terra será queimada com fogo atômico. e Deus introduzirá o milênio. E então, aqueles vencedores com Cristo, sua esposa querida, reinará por 1000 anos. Reinando, não há reino sem súditos. Na verdade, haverão nações que serão regidas com vara de ferro. Todas as leis estarão sob o domínio do Senhor, sob o domínio do Rei dos Reis. Todas as leis do rádio, da televisão, toda lei que você conhece, que um cientista possa descobrir, estará sob o domínio total e absoluto de Deus. E Satanás estará amarrado por 1000 anos. Ele não fará com que um homem fume um cigarro mais. Não haverá uma gota de sangue sendo derramada sobre a terra. Não haverá uma cruz ali à margem de uma rodovia dizendo aqui morreu o doutor fulano de tal de desastre automobilístico. Não, não haverá. Vejam só, mas isso por 1000 anos. E Satanás estará amarrado justamente por não encontrar a quem possa usar. Mas depois disso virá o trono branco, o juízo, o julgamento do trono branco. Então haverá a segunda ressurreição. Quando então serão separados os bodes dos cordeiros. Mas isso não se refere à noiva. A noiva estará julgando o mundo. 1 Coríntios 6. Julgando todas as coisas. É esposa com esposa. Por isso, bem-aventurados que participarem da primeira ressurreição. Ora, que promessa gloriosa! Ou cremos nisto, ou então somos incrédulos. Vivamos por isto e para isto, ou então não passaremos de incrédulos, de perdidos. Agora, vamos pensar em bênçãos um pouquinho. Que bênçãos Deus tem para o homem aqui na Terra? Você entende que a bênção de Deus é somente chuva sobre a lavoura e o sol na hora certa? Boa educação, uma casa muito boa, carro, um nível de vida elevado, mulher, filhos sadios. Você entende que bênção de Deus é isso? Por causa dessas coisas, você oferece um culto de ação de graça. Mas a bênção de Deus, as bênçãos reais de Deus, vão muito além disso. Milhões de vezes além dessas coisas. Nem toda vida mansa, nem toda bonança quer dizer a aprovação de Deus. E nem toda tempestade quer dizer desaprovação. Uma nuvem negra que carrega água. Essa nuvem límpida, essa nuvem bonita, clara, enfeitando os céus, ela não traz água, mas aquela nuvem que causa terror, que traz uma tempestade, ela tem água, ela tem vida. E o homem não entende as coisas espirituais. E por isso fazem cultos de ações de graças somente pelo que é material, somente pelas bênçãos terrenas, quando o fazem. Paulo disse aos Romanos, capítulo 8, versículo 18, porque para mim tenho por certo que as aflições deste tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelado. Vivendo uma convicção tremenda do Espírito Santo, o homem não pode ser entendido na Terra, porque ele se torna um ser sobrenatural, porque ele crê nas coisas sobrenaturais, e ele crê que seu depósito, que seu tesouro não está aqui. Porque onde está o seu tesouro, também está o seu coração. Ainda São Paulo, falando aos Filipenses capítulo 3, versículo 20, afirma: mas a nossa cidade está no céu, donde também esperamos um Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que transformará o nosso corpo abatido para ser conforme o seu corpo glorioso, segundo o seu eficaz poder de sujeitar também a si todas as coisas. Todas as coisas. Nós não seremos transformados conforme o Pai é, nem conforme o Espírito Santo é, mas sim conforme é o Filho, porque o Filho é o herdeiro. E Deus se manifesta em sua plenitude e em todas as suas riquezas. Toda a plenitude da divindade é manifestada através do Filho, Senhor Jesus Cristo. Então nós não veremos três pessoas, mas veremos o Salvador, Senhor Jesus Cristo. Isto é reino, isto é posse, isto é segurança, isto é conforto, isto é a bênção de Deus na sua casa. Se você algum dia puder contar uma bênção, você só poderá contar essa bênção é desta certeza, que você sabe perfeitamente o que possui, mas eu sei em quem tenho crido. Estou certo de que Ele é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia final. Deus lhe abençoe. Creio que agora Satanás está derrotado. Ele o sabe. Ele está na terra. Está como um leão rugindo. Não falta muito para terminar. Ele está acabado. Ele conhece seu tempo. Está como um leão rugindo. Porém, recordem, o príncipe da paz não retrocede. O grande divino, o arquiteto de meu ser, o arquiteto que me fez o que sou, o qual lhe fez o que você é, está aqui, está nesse instante, palpitando em seu coração, enchendo sua vida de fé nestas promessas. Ele é o arquiteto, o qual sabe como ajustar o edifício em seu lugar correto. Quem sabe melhor que o arquiteto? E ele está aqui para dar-se a conhecer. Ele está aqui, ele está nesse instante, junto de ti. Abra o teu coração, procure provar a sua presença. Agora está baseado sobre tua fé. Crê, somente crê. Estou destinado a essa formosa cidade, que meu Deus aos seus preparou, onde os redimidos de todas as eras, ao redor do trono branco, cantarão glória, às vezes saudoso estou do céu, quando tudo isto terminar. E a glória ali eu verei, que gozo será, quando vir a meu Salvador nessa formosa cidade de ouro. Te encontrarei na manhã pela brilhante brisa do rio. Quando as penas se têm ido, estarei esperando pelo portal. Quando a porta abrir largamente, na conclusão do longo e cansado dia da vida. Oh, que chuva de bênção! Oh, que confiança! Oh, que certeza daqueles que têm crido! Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas, e eu vou vos preparar lugar. Oh, que chuvas de bênçãos! Oh, que maravilhas! Oh, que descanso em Cristo encontrei! Descansa a tua alma, vive pelo que você crê, abra o teu coração e receba essas chuvas de bênçãos.
Amém.
Ouvintes, escreva-nos pela caixa postal de número 15.020, 15.020, CEP 74501-970, Goiânia, Goiás. O nosso endereço na internet é www.apalavraoriginal.org.br. Volte a nos ouvir amanhã novamente neste mesmo horário, nesta emissora, se o Senhor nos permitir, com fé no Filho de Deus, a fé que vence o mundo.
Chuvas de bênçãos, chuvas de bênçãos, promessa de Deus.
Chuvas de bênçãos teremos, é a promessa de Deus. Tempos benditos veremos, chuvas de bênçãos do céu. Chuvas de bênçãos, chuvas de bênçãos do céu. Gotas somente nós temos, chuvas rogamos a Deus.
Chuvas de bênçãos teremos, vida de paz e perdão. Os pecadores em ti, graças dos céus obterão. Chuvas de bênçãos, chuvas de bênçãos dos céus. Quantas somente nós temos, chuvas rogamos a Deus.
Chuvas de bênçãos dos céus, gotas somente nós temos, chuvas rogamos a Deus.
Chuvas de bênçãos, promessa de
Man.